na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Eu deixo claro, há quase um ano que eu congrego aqui, os irmãos já me conhecem, Eu não sou contra o avivamento. Eu não sou contra a glória a Deus. Eu não sou contra o aleluia. E você pode se assustar e dizer, mas por que você está falando isso? Porque muitas das vezes eu saio daqui alegre, com lágrimas nos olhos. Porque eu vejo, sabe que eu, no culto, sou aquele que gosta de ouvir os irmãos da glória a Deus. Eu gosto de ouvir a igreja glorificada. E se assim Deus acha graça, ele toma a gente também. Entramos no mesmo avivamento e glória a Deus. Amo isso. Amo servir a Deus. Há mais de 25 anos, sirvo ao Senhor com muita alegria. Fizemos a leitura de um texto que narra a história da conversão do maior perseguidor da igreja daquele tempo. Alguém que tinha coragem, alguém que tratava o movimento nazareno. Por que pastor Fabiano, o movimento nazareno? Era por alguns fariseus tratavam aqueles que serviam a Cristo, e Cristo foi criado em Nazaré. O movimento nazareno revolucionou aquela história. Embora tratando-se de uma promessa divina, Cristo nasceu da semente de uma mulher, prometido por próprio Deus para o Adão no Jardim do Éden. Cristo veio mudar a história da sociedade. Cristo veio mudar a perspectiva de vida. Trazer novamente o ser humano para perto de Deus. Ao ponto que Cristo, ele diz no capítulo 14 do São João, dizendo: não fiquem atribulados, não fiquem tristes. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão não teria prometido que vou preparar lugar. Temos uma promessa. E esse movimento nazareno cresceu após a sua morte. Cresceu porque o povo via o milagre. Jesus não dava prioridade para as altas sociedades. Cristo não dava prioridade, vou usar um termo bem popular, não dava prioridade para as pessoas que tinham bem aquisitivo. Isaías, quando profetizou acerca de Cristo, ele diz: quem deu crédito à minha pregação? Quem manifestou o braço do Senhor? E aqui ele escreve que Cristo era alguém, sendo uma profecia, ele escreve que seria alguém queimado pelo sol, alguém experimentado no trabalho, ou seja, alguém que tinha calos nas mãos. E é interessante como na nossa era, no século presente, temos pregoeiros que se dizem pregadores, chamam pregoeiros, com todo respeito, que vem extorquir o povo de Deus e apresenta a sua moça em um carro de trabalho.
Aleluia.
E sentimos itinerante. E aqui encontramos a profecia mostrando Cristo, alguém experimentado no trabalho, alguém que foi servo acima de tudo na face dessa terra. E antes de Cristo partir desta terra, ele reúne os discípulos, coloca uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele começa a fazer isso, Pedro retira os seus pés. Ah, meus pés não. Meus pés eu não quero que o Senhor lave. Porque eu não sou digno. A Bíblia não traz essa conjectura, mas é meu pensamento. Eu imagino que Israel, eu sou digno que tu lavas os meus pés, tu és o meu mestre. Quem que deve servir? O mestre ou aquele que está abaixo do mestre? Naturalmente, é aquele que está abaixo do mestre. E Cristo mostrou que ele veio para servir. E ele fala: Pedro, se tu não lavar os teus pés, tu não tem contato comigo, tu não tem parte comigo, ou seja, tu não tem intimidade comigo.
Aleluia.
Aí Pedro, opa, o negócio, suspeitou aqui. Então tu lava os pés. pela palavra.
Aleluia.
E agora Saulo, após vendo, Saulo vendo o movimento de Nazareno crescer, após a descida do Espírito Santo, vendo o povo se aglomerar e ver os milagres que Cristo prometera, ele começa a perseguir a igreja de Deus. Começa uma caçada contra os cristãos. Irmãos, é arrastada pelos cabelos pelas ruas de Jerusalém. Idosos eram chicoteados sem dó e sem piedade. Crianças eram amarradas e carregadas para as prisões. Saulo dizia, claro, eu sou contra essa seita. Na visão dos fariseus, a maior religião da época de Israel, o movimento de Nazareno era uma seita. Se você está aqui hoje, é porque esses irmãos deram a vida por você. Se estamos aqui hoje, é porque a história interbíblica aponta muitos irmãos que morreram, deram seu sangue para o Evangelho chegar até o século XXI. Infelizmente, nós não damos mais importância para esta realidade. Nós acreditamos apenas em profecias aleatórias. Tu vai gritar, tu vai pregar, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Mas não há mais profecias dizendo sobre concerto. Não há profecia dizendo que eu quero intimidade contigo. Não há mais profetas que têm coragem de dizer que Deus quer intimidade com a igreja. Estamos vivendo um evangelho barato. Estamos vivendo um evangelho light. O evangelho que não lucre. E quando se diz que prega a verdade, é ofendendo, é maltratando, é espancando a igreja. Jesus está pedindo nesta noite, quem será aquele que ele vai usar para esse século presente, para ser um pregador, para ser uma pregadora do Evangelho? Saulo perseguia, mas quanto mais ele perseguia, a igreja crescia em Jerusalém. Quanto Saulo mais perseguia, a igreja tinha coragem de pregar o Evangelho. Mesmo nas escondidas, mesmo com medo de ser preso, mesmo com medo de ser condenado à morte, muitos arriscaram sua vida. Estevão, um homem sábio, diácono da igreja primitiva, pregava o evangelho. Os fariseus não conteram a sua sabedoria, não conteram aquilo que Deus dera para este diácono e preferiram tirar a sua vida.
Aleluia, meu Deus.
Mas diácono Estevão imitou Jesus. Tem tanta gente imitando os outros hoje. Tem muitos que fazem showzinhos em cima dos púlpitos. Outros são animadores de palco, que fazem o evangelho ser mecânico. Se você está aqui hoje, irmão, se você dá glória a Deus, amém. Se você não dá glória a Deus, amém também. Eu vim aqui, por exemplo, trazer aquilo que Deus colocara no seu coração. E aqui Saulo persegue a igreja pelo fato de ele entender como sumo sacerdote, trazendo aliúdos para os irmãos entenderem. Ele pegava carta dos pastores da época, das igrejas da época, para prender os cristãos. Igrejas corruptas, igrejas que não tinham comprometimento com a palavra.
Aleluia.
Mas um dia Deus pôs um ponto final. Deus olhou para aquele camarada e disse o seguinte: agora tu é meu. Agora tu vais servir o meu nome. E ele decide encontrar com Saulo na rua que dá acesso à Síria, a Damasco. E lá, ao sol do meio-dia, aparece um resplendor que é mais potente do que o sol. Queima a retina de Saulo, deixa ele cego. Ele cai com o rosto em pó. E aí a pergunta: Saulo, o que, que adianta, Saulo, tu ter tanta autoridade?
Aleluia.
O escritor não detalha, não dá detalhe. Mas eu imagino que Saulo ouviu: o que, que adianta tanta autoridade?
Aleluia.
O que, que adianta tanto egocentrismo? O que, que adianta tanta a ousadia de prender os cristãos? O que, que adianta, Saulo? E usa o termo, o próprio Cristo usa o termo Saulo, Saulo, sinônimo de intimidade. É a mesma coisa que eu chegar aqui, eu vou chamar com o nome, mas ele sabe o respeito. Fala com o pastor Lafayette. Lafayette, Lafayette. Intimidade. E assim Cristo chega para Saulo. Saulo, Saulo, o que, que adiantou você tentar prender os cristãos? Que adiantou você colocar o gema?
Glória a Deus, aleluia.
Aleluia.
Saulo nunca foi derrotado por nenhuma autoridade. E ali ele era derrotado pelo dono da igreja, por alguém que chamou a igreja, por alguém que deu a vida pela igreja. Eu sou Cristo, a quem tu persegues. Eu sou Cristo, a quem tu persegues. E aqui eu vou abrir uma aspa, e eu vou falar aquilo que Deus colocara no meu coração. Eu aqui estou sentindo a autoridade de Deus, respeitando a cada obreiro, respeitando a cada irmão, respeitando a cada irmã, mas eu tenho que trazer esta realidade. Quando você repara alguém cantando, você começa a dizer: não, aquele não canta, aquele não dá nada. Você está se levantando contra Cristo que chamou aquela pessoa.
Aleluia.
Quando você coloca defeito em algum dos irmãos ou alguns dos obreiros, você está se levantando contra o Cristo que deu a vida por aquela pessoa. Mas, pastor, o que é isso? Mas é verdade. Quando você afronta o teu dedo, você não está sendo o observador da palavra. Nós devemos ser observador da lei, não julgadores da lei. Nós estamos num século que aprendemos a julgar, pastor, à frente. Somos profissionais como juízes, mas como intercessores somos péssimos. Somos profissionais como doutores da lei, mas nem sequer cumprimos os requisitos básicos da palavra. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu semelhante como a ti mesmo. Você tem que amar o teu semelhante, mesmo que você foi ofendido, mesmo que você foi maltratado, mesmo que você foi julgado por aquela pessoa. Ame o teu semelhante como a ti mesmo. Cristo nos dá a missão no capítulo 6 de Mateus, dizendo: que adianta nós dizer que amamos quem nos ama? Os profetas, é fácil dizer que amamos aquelas pessoas que estão ao nosso redor, é beleza. Quer dizer, tu amar os teus inimigos, ou supostos inimigos, ou aqueles que te fazem chorar, aqueles que derramam lágrimas dos teus olhos, aqueles que te ofendem com palavras pesadas. Se eu for abrir um leque de testemunho da minha vida, eu posso dizer que eu estou aqui por milagre.
Aleluia.
Eu teria todas as razões de dizer que eu não quero mais ser crente, não. Não quero mais servir a Deus, porque o preconceito dentro da sociedade é alto, dentro da igreja é pior. Quantas vezes eu falei assim, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei fazer. Muitos já não me acessam. Como tu vai pregar? Eu me recordo de uma oportunidade que eu tive ido para uma cidade de São Paulo. Alguém olhou para dentro ali. Tu está sendo assim. Falei, por que a Bíblia? Qual a necessidade no meu caso da Bíblia? Não, soldado tem que estar armado, concordo plenamente. Mas adianta ter a arma e não saber manusear.
Aleluia.
Adianta ter a espécie de literatura que chamamos de Bíblia e não saber pregar, não estudar, não orar, não jejum. Falei isso com Deus. É como se eu gaguejar, disse, não, não gagueja não. Seja crente, não seja duvidoso daquilo que Deus faz.
Aleluia!
Glória a Deus!
Não julgue o seu irmão com a sua régua. Cristo nos dá uma lição dizendo: não julgue para que não seja julgado. E salvo agora está com o rosto em terra dizendo: quem és tu, Senhor? E agora o que eu faço? Os soldados não ouviram ninguém. Os soldados ficaram desculpados.
Aleluia.
Quem é essa voz? Segundo estudo, os soldados não entenderam de nada, porque só ouviram um ruído grave. Como alguém tivesse colocado o máximo de grave no som e tivesse falando. Mas Saulo não entendeu. Que ali ele era chamado para uma promessa. Saul foi guiado até Judas Tadeu, dentro da cidade de Damasco, na rua direita. E lá dentro, ele orou e jejuou 3 dias.
Glória a Deus.
Nós não falamos mais sobre jejum. Nós não falamos mais de estudo bíblico. Nós não falamos mais de pessoas que dobram o joelho na intimidade com Deus. Nós não derramamos mais as nossas lágrimas. Nada convence a gente mais, na verdade. Quanto tempo faz que você não fala mais em línguas com Deus? Sabia que tem pessoas que queriam ser batizadas no Espírito Santo e ainda não receberam essa promessa, e você é batizado e não fala em mistério. Irmão, é melhor que se escandalize com língua estranha. É melhor que se escandalize alguém batendo palma dentro da igreja. É melhor que se escandalize alguém pulando dentro da igreja. É melhor que alguém se escandalize com você correndo no meio do povo de Deus que você ser alguém que dá mal testemunho ali fora. Esse é um dos piores escândalos que estamos vivendo.
Glória.
E agora Saulo está orando. Saulo era conhecido. E Ananias recebe uma visão. Vai lá orar por Saulo. Vai lá orar por ele.
Aleluia.
E Saulo estava orando. Eu imagino a sensação que Saulo teve. 3 dias não enxergando. O mundo totalmente escuro. Alguém que vinha com seus. O seu cavalo, o seu soldado, e vinha numa arrogância para prender os cristãos. Agora estava vulnerável, agora estava dependente que alguém viesse. Irmão do céu, eu faço um desafio para você dentro da sua casa, não vou pedir nem para fora. Avive os seus olhos e tenta andar sem nenhum tipo de apoio. Você vai tropeçar no seu sofá, não é assim?
Aleluia.
Alguém falou para mim, pastor, fazendo, eu fechei meu jamadinho, eu tropeçava no sofá, que foi bonito de ver. E aqui Saulo ficou 3 dias. E dentro desses 3 dias, Deus fala para Ananias. E Ananias retruca para Deus. E muitas pessoas criticam a postura de Ananias, dizendo que ele era covarde. Mas peraí, meu irmão, se você vivesse hoje, despregadores da qualidade, é bom de pegar retórica, pega retórica, mas não vive dentro de treva. Retórica, meu irmão, até eu sei fazer. Narrativa, até eu sei estar. Agora quer ver, viver o que prega.
Aleluia.
Pregar o que vive. Viver o que prega. Pregar o que vive. Estamos em falta deste evangelho. E o pastor Lafayette trouxe um tema interessante, a que sempre fala nas suas oportunidades, renunciar. Saulo renunciou à sua autoridade. Saulo, ele era uma autoridade dentro da religião dos fariseus. Vai lá, Ananias, orar por ele. E Ananias, ora por Saulo. As escamas são tiradas dos seus olhos. Saulo volta a enxergar. Saulo recebe o batismo do Espírito Santo. E Saulo vai para o deserto. Saulo não sai pregando o evangelho à porta direita, não. Saulo não sai anunciando Cristo à porta direita, não. Saulo fica 14 anos no deserto.
Aleluia.
A gente está diferente, né? Faz uma teologia, não critico. Sou doutor em teologia, sou formado. Fazer uma teologia, fazer um curso na história, é mais profético. E vou pregar. Pego aqui um esboço da internet, que também eu sou contra. Mas não faço da internet, não. Não sou contra os esboços. Mas prega o que tu vive.
Aleluia.
Prega o que você vive. Porque se você subir um culto como esse e pregar o que não vive, naquele grande dia você será cobrado de cada palavra que você falar.
Aleluia. E
encontramos Saulo indo para o deserto, 14 anos no deserto, aprendendo a palavra de Deus.
Glória a Deus.
Estudando as Escrituras. Ele volta pregando. E as autoridades, os fariseus, os sumos sacerdotes começaram a classificar Saulo como traidor. Você traiu a nossa confiança, Saulo. Agora tu está indo com aquelas pessoas desprezíveis, que é do movimento nazareno. Agora, Saulo, tu virou um dos tais. Agora tu é aquele que mais matou cristãos. Agora você está no meio dele. O que, que aconteceu, Saulo, com você? E Saulo testemunha dizendo: eu me encontrei com Jesus. Na rua, na rua que dá acesso à Síria, lá eu me encontrei com ele. Reapareceu agora uma grande luz, com resplendor mais potente do que o sol. Olhando para Saulo, tu tá louco, Saulo. Tu ficou piruta na cabeça. Você está retardado, Saulo, que esse negócio nunca existiu, nunca existiu. Jesus morreu e está morto. Não, ele está vivo.
Aleluia.
Saulo provou do seu próprio veneno. Poxa, pastor Fabiano, o que, que é isso? Saulo provou das suas perseguições. Saulo plantou o que colheu. Saulo começou a ser perseguido pelos seus colegas. Saulo começou a ser preso. Saulo começou a ser torturado. Saulo começou a provar no corpo e na alma a perseguição que ele fazia àqueles irmãos. Saulo começou a sentir no corpo as dores da marca de Cristo. Tem gente que fala, eu sou missionário, mas nunca foi para um campo de missões. Tem fábrica de missionários, mas tem, não tem nem credencial, então chama de missionário.
Aleluia, aleluia.
Eu me lembro que quando eu tinha meus 25 anos, eu e a missionária da Tia fomos para Guaratuba, lá para o sítio. Andava 10, 15 quilômetros de a pé, numa estrada toda cheia de areia. Se tivesse dois, três dias de sol, os carros ficavam atolado pela areia, e se fosse chuva, era por lama, nós ia de a pé. Me chamaram de maluco, de retardado. Por que que foi o cego do campo de missões? Mas lá na igreja me colocaram. Em 30 dias nós enchemos a igreja. Por visita, por abraçar aquelas pessoas que falavam tudo errado, mas queriam Jesus no coração. E ainda na época ele chamava de teólogo. Eu não tinha nenhuma formação. E aqui encontramos Saulo agora perseguido. Saulo agora torturado por pregar o Evangelho. Eu imagino que as autoridades da época diziam: Saulo, você é um traidor. Saulo, você nos enganou, Saulo.
Glória a Deus, Senhor Jesus.
E ele teve um colega de ministério, Silas. Foi para Filipe pregar o Evangelho. Eu consigo, senhores, tentar raciocinar se fosse no nosso tempo. Que tivesse alguém dizendo: lá vem o pastor Lafayette, um grande pregador, ganhador de muitas vidas. Como ficaria nosso tempo?
Se as nossas costas tivessem carne viva.
sofrendo de dor, sentindo, que na época não era uma grade que prendia na cadeia dele. Não era essa grade. A segurança máxima que prendia na coluna daquelas estruturas. Como tu ia sentir com as suas costas naquela coluna, em carne viva? E Saulo tem uma ideia maravilhosa. Assim nós vamos mudar. Eu, se tivesse perto de Silas, começava: tu é louco, rapaz. Tu é maluco. Eu estou doido de dor aqui. E tu ainda quer cantar? Se eu tivesse perto da situação de Silas, Saulo começa a cantar. E as cadeias se abrem. E você já conhece a história. Uma das experiências que Saulo teve. E detalhe: era a oportunidade de todos aqueles presos saírem correndo. Quem não gosta de ser livre? Mas ninguém saiu. Porque quiseram vir salvo. O Evangelho tem que trazer transformação. O Evangelho, já estou caminhando para a conclusão. O Evangelho tem que trazer transformação. O Evangelho tem que trazer mudança. Se o Evangelho não te transformou, está na hora de você rever os seus conceitos. Se você não é mudado, não tem atitude como cristão, está na hora de você avaliar esta palavra novamente. Saulo agora tem o Evangelho. E aqui a irmã que cantou em Dada trouxe um tema como confirmação da mensagem. Saulo escreve para Roma: nada me separará da morte
de Deus. Aleluia.
Até aqui, pastor, à frente. Saulo tinha passado fome. Até aqui, Saulo já tinha sentido frio. Até aqui, Saulo já passou por um navio que naufragou. Até aqui, Saulo foi picado na cobra. Até aqui, Saulo foi preso por várias vezes. E aí começa a dizer: quem me separará do amor de Cristo? A fome? A nudez? Se é Cristo que me justifica.
Aleluia.
Você quer saber como a vida está errando? É quando começa a justificar.
Aleluia.
Começa a justificar. Não, não sou escravo. E que é isso? Não fui eu, não. Como cristão, não devemos justificação nenhuma. E eu uso um termo que muitas pessoas não conseguem reclamar. Pastor Valério, fui eu que fiz, mas foi você que fez isso? Vai orar. Jesus vai te retalar quem fez e quem não fez.
Aleluia.
Perdão. Então compete a nós estar firme. E Saulo continua: se é Cristo quem justifica, quem condenará? Saulo foi morto. Mas antes de ele morrer, ele escreve uma carta: eu combati o mau combate. Eu combati os corpos da igreja de
Deus.
Eu combati o mau combate. Terminei minha carreira. Mas eu guardei a minha fé. Eu guardei os chicotados. Eu guardei as experiências.
Aleluia.
Eu guardei a experiência de ver um morto ser ressuscitado mal.
Aleluia.
Saulo pregava a palavra e pregou por mais de 3 horas. Alguém que estava sentado na janela caiu e morreu. Saulo foi usado para ressuscitar. Cristo mudou, meu irmão? Não.
Aleluia.
Ele não mudou, não. Eu quero orar com você. Posso orar com vocês?
Amém.
Eu quero orar com vocês.
Vem
à frente, por favor. Eu quero orar por você que foi impactado pela palavra
do Senhor.
Aleluia.
Aleluia.
Eu quero aproveitar você. Se você quiser entregar a sua vida para pessoa que Jesus está chamando hoje. Pregue a palavra, viva a palavra, estuda a palavra, ore, jejue, se coloque na posição de soldado. Não adianta você ter a Bíblia na mão como espada e não saber onde usar. Não adianta você fazer tudo e não ter intimidade com Deus. Pai Celestial, muito obrigado.
Sim, meu
Pai. Por esse momento tão especial.
Sim, meu Pai.
Onde pregamos?
Sim, meu Deus.
Onde pregamos a tua palavra? Onde falamos do teu amor, Jesus? Onde falamos aquilo que o Senhor colocara em nossos corações? Eu quero te agradecer, Pai, por cada irmão, cada irmã, que foram para tocar por esta mensagem. Abençoe a igreja, abençoe os pastores, os obreiros. Cada irmão, Pai, que veio isso nas suas casas, renunciaram, colocaram em desafio a sua fé, como ao tempo, mas tiveram coragem de vir ouvir a tua voz. Dá a tua vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.